Peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 19ª sessão plenária ordinária. Aos 8 dias do mês de agosto do ano 2016, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário Vereador Everton Rodrigo dos Santos, reuniram-se para a abertura do segundo semestre legislativo os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior e José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota. Ordem do dia. Lida e aprovada a data da sessão anterior sem ressalvas. Lido o comunicado CM097568-097567, ambos de 2016, do Ministério da Educação. Tribuna livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia, Surama, Jesse James, doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada tratado, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, pedi a lavratura da presente ata e digitação, que depois de lida e aprovada, vai ser dada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Eu quero mais uma vez informar o motivo das sessões não está sendo transmitido. Foi por ordem do Ministério Público. Foi suspenso a transmissão das sessões. Inclusive, ele tinha nos comunicado que as sessões seriam suspensas e eu pedi à nossa assessoria jurídica que ele mandasse um documento para que a gente ficasse munido de documento para informar as pessoas, né? Ele pediu que fizesse a solicitação, fazendo o pedido, foi feito e hoje se encontra aqui na minha mão. Eu vou pedir ao secretário que faça a leitura aqui.
Ministério Público do Estado do Piauí, Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Guadalupe, ofício 022-2016, de 5 de agosto de 2016, da Primeira Promotoria de Justiça desta comarca ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, como assunto, uma recomendação que é feita, transmissão via rádio das sessões da Câmara. Senhor presidente, considerando os termos da consulta em anexo, dando conta da existência de contrato para transmissão via rádio das sessões da Câmara Municipal e que durante o período eleitoral anterior não foram transmitidas as sessões por recomendação do Ministério Público, e se tal recomendação continua para o pleito eleitoral que se inicia. Considerando que é proibido aos agentes públicos, nos 3 meses que antecedem o pleito, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo as exceções legais, cujos cargos estejam em disputa na eleição. A lei eleitoral, artigo 73, inciso 6º, combinado com o parágrafo 3º. A fim de evitar a violação do princípio da igualdade e de oportunidade dentre os candidatos aos pleitos eleitorais. Considerando que vários dos atuais vereadores são pré-candidatos no presente pleito eleitoral, cuja transmissão dos procedimentos via rádio durante as sessões pode caracterizar em tese conduta vetada, cuja sanção acarreta pagamento de multa, bem como a cassação do registro ou do diploma, conforme o caso. Considerando que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito ao regime democrático e à ordem jurídica, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, sirvo-me então da presente para recomendar a Vossa Excelência a suspensão da transmissão via rádio dos pronunciamentos realizados durante as sessões da Câmara Municipal durante o pleito eleitoral, a fim de que seja evitada a prática, em tese, de conduta vetada aos agentes públicos pela legislação eleitoral. No aguardo de manifestação por a parte de Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, José de Arimateia Dourado Leão, promotor de justiça eleitoral.
Eis aí o motivo das sessões ter sido suspensa a pedido do Ministério Público. Estamos aqui com o documento em mão. Algum vereador que queira uma cópia desse documento, a gente tira e entrega para quando for indagado o motivo da suspensão das sessões transmitidas no rádio. Ok. Eu peço ao secretário que faça a leitura da pauta do dia.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Presidência, é um comunicado 143797 de 2016, datado de 28 de julho, endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, e aponta o Conselho Escolar da Escola Municipal Manuel Matias como entidade beneficiada do programa PDDE, parcela 1, emitida em 8 de julho de 2016, no valor de R$ 1.830. Ainda do Ministério da Educação, outro comunicado, 43798 de 2016, também datado de 28 de julho de 2016, endereçado ao presidente da Câmara Municipal. Agora, a beneficiária é o Conselho Escolar Alexandrino Mozinho, também do PDDE, no valor de R$ 3.480. Comunicado 143795 de 2016, também de 28 de julho de 2016, tem como beneficiário o Conselho Escolar Sebastião Pereira Lima, PDDE, parcela 1, de R$ 2.440. Ainda do Ministério da Educação, outro comunicado de número 143794 de 2016, também datado de 28 de julho de 2016, endereçado ao presidente da Câmara Municipal, tem como beneficiário o Conselho Escolar Raimundo Nonato Santana, PDDE, é o programa, parcela é 1, no valor de R$ 1.790. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, outro também do Ministério da Educação, trata do CCM 143793-2016, de 28 de julho de 2016, tem como beneficiário a entidade denominada Conselho Escolar da Escola Municipal Eduarda Batista. O programa é o PDDE, parcela 1, de 8 de julho de 2016, no valor de R$ 1.210. O outro comunicado é 143796-2016, também de 28 de julho de 2016, endereçado ao presidente da Câmara. Trata-se também do programa PDDE, tendo como beneficiário a Caixa Escolar Centro Educacional Ebenezer Gueiras, no valor de R$ 5.180. Também do Conselho, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também do Conselho do CM, é 143792016, de 28 de julho de 2016, endereçado ao presidente da Câmara Municipal. Trata-se da entidade beneficiária, o Conselho Escolar da Creche Municipal, professora Josefa Oliveira Mozinho, PDDE é o programa, parcela é 1 e o valor R$ 1.060. Tem também um comunicado, ainda do Ministério da Educação, 143800 de 2016, de 28 de julho de 2016, endereçado ao presidente da Câmara Municipal, tem como entidade a escola, beneficiária, a entidade, Conselho Escolar Professor Hipólito José de Alencar Mararipe, PDDE, parcela 1, de R$ 5.190. Outro ainda do Ministério da Educação, o CM 143801 de 2016, 28 de julho de 2016, endereçado ao presidente da Câmara Municipal, tem como entidade beneficiária o Conselho Escolar Centro Educacional Profissional Rural Frei José, passou o nome aí, o resto a Ticelo, deve ser, programa PDDE, parcela 1, no valor de R$ 3.110. Por último, do Conselho Municipal, do Ministério da Educação, um comunicado endereçado ao presidente da Câmara, de número 143792 de 2016, também datado de 28 de julho de 2016, tendo como entidade beneficiária a própria Prefeitura Municipal de Guadalupe, a cota número 6, de R$ 14.113,24. Guadalupe 15, trata-se agora do ofício 27 de 2016. Guadalupe, 15 de agosto de 2016. a sua excelência, o senhor Alan Rodrigues Muzinho, prefeito municipal de Guadalupe, nesta cidade. Excelentíssimo senhor prefeito, ao tempo em que cumprimentamos e preocupados com a aflitiva situação por que passa o município de Guadalupe, da prefeitura, esta Câmara de Vereadores, devidamente representada pelo senhor presidente desta casa e demais vereadores subscritores deste documento, vem com fulcro na lei orgânica do município, como abaixo dispõe o artigo 95. Compete privamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 13º. Convocar o prefeito e secretário do município ou diretor equivalente para prestar esclarecimento, aprazando o dia e hora para o comparecimento. Então, convocar a Vossa Excelência para, no dia 31 de agosto, quarta-feira, às 14 horas, apresentar-se na Câmara Municipal para pessoalmente prestar informações aos vereadores em sessão extraordinária e oportunamente ao Ministério Público acerca dos seguintes temas. 1. Salários atrasados do funcionalismo municipal efetivo e contratado. 2. Férias em atraso do funcionalismo municipal efetivo e contratado. 3. 13º salário em atraso do funcionalismo municipal efetivo e contratado do ano de 2015. 4. As obrigações atrasadas das rescisões de contratos com prestadores de serviço. 5. As obrigações atrasadas de rescisões de contratos com os seletistas no ano de 2015. 6. Programação financeira para honrar os compromissos assumidos pelo município até dezembro do exercício vigente. 7. Obras em andamento. 8. Recursos do Fundeb e SUS. Portanto, prestando informações acerca da real situação financeira do município de Guadalupe, ressaltamos as penalidades previstas no Decreto-Lei 201, de 27 de 2 de 1967, no artigo 4º, conforme transcrito in verbis. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara, auditoria regularmente instituída. 3º, desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Atenciosamente, sem mais para o momento, renovamos votos de estima e apreço, respeitosamente. Então, aqui, os subscritores, dos quais eu ainda não havia assinado.
Nós sabemos que, por deliberação no artigo 89, né, da nossa lei orgânica, por deliberação da maioria simples da composição da Câmara, para se fazer a convocação de um prefeito ou do secretário, tem que ser posto em votação. E para que seja necessário ele vir, tem que ter a maioria simples. Nesse momento, eu vou colocar em votação pelo plenário da Câmara Municipal. Vereador Jesse James.
Sim.
Vereadora Surama.
Sim.
Vereadora Ana Lúcia.
Aprova a convocação.
Vereador Amadeu Júnior.
Não.
Vereador Zé Dainês.
Me abstém.
Vereador Dr. Fernandes.
Realmente é necessária essa convocação, né? Para que se faça valer o nosso, nossa Constituição, né? O nosso, nossa lei orgânica. Não sei se compete, desde já, avisar que o condão dessa convocação é o esclarecimento, como foi dito, não só à Câmara, mas como a todos os munícipes que têm demonstrado este interesse e nos pedindo que se faça essa convocação ordeira, democraticamente, como se faz, sem o condão de ainda pré-julgar e, principalmente, sem um condão político. Mas o pedido foi feito aí na rua, e teve populares que chegou, inclusive, a nos dizer: olha, doutor, frise que isso não se trata realmente de rixa política. Até porque, na democracia, rixa é o que? UFC, briga. Até nas Olimpíadas tem mais uma briga democrática, limpa. Então, o que se pretende fazer com isso aqui não tem aquele condão político, não é ainda a subida dos caminhões, não são ainda as palestras, não são ainda os comícios, não são ainda as propostas, mas são as obrigações decorrentes do mandato que tem que ser feita na Câmara. Se possível, em audiência pública, se possível, com a presença do Poder Judiciário, do Ministério Público, da população em massa, do povo todo, do MST, sem vaias, sem aplausos, mas para ouvir, para que seja esclarecido. Nós vivemos uma democracia pujante, forte, e Guadalupe não pode fugir dessa tradição, a cidade progressista, que é ordeira de povo de boa índole, educados, que querem realmente os esclarecimentos. Repita-se, o nosso voto, pela presença do excelentíssimo senhor prefeito, acompanhado dos seus assessores, secretários, diretores, é muita valia. Primeiro, para esclarecimento de nós, vereadores, e concomitantemente esclarecimento a toda a população que vive ansiosa para saber por que está sendo tratada assim, como vai continuar no futuro. Pelo amor de Deus.
Vereador, o presidente também vota sim. Para a segunda votação, algum vereador quer mudar o seu voto? A convocação está aprovada por 5 votos a favor, 1 abstenção e 1 voto contra. Nesse momento, fizemos a leitura da pauta do dia. Eu faculto a palavra ao vereador que queira usar da palavra. Pois não? Vai usar? Não vai usar. Vereadora Ana Lúcia. Vereadora Surama. Vereador Jess. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora vereadora, senhores vereadores, povo de Guadalupe, presidente dessa sessão, meu boa noite. É dizer que é lamentável, em primeiro lugar, e é uma das minhas primeiras solicitações hoje que faço à mesa diretora desta casa, na pessoa do presidente Edivan Miranda, é que a partir de hoje, vereador, eu lhe peço que tome a atitude nessa casa, baixe um decreto, que o vereador que não comparecer às sessões, a partir de agora, desse período eleitoral, que o senhor desconte o seu salário. Porque não é justo. Não é justo que nós temos que cumprir o nosso papel nesta casa até o dia 31 de dezembro de 2016. Que aqui nós fomos eleitos para representar um povo até o dia 31 de dezembro. E o que nós estamos percebendo desde a semana passada é a falta dos vereadores da situação. Porque aqui não tem o que justificar das coisas erradas que está acontecendo no nosso município, e por esse motivo estão faltando, hoje pela segunda vez um vereador está faltando a segunda sessão nesse mês. Então eu peço, senhor presidente, que o senhor baixe um decreto que a partir de agora o vereador que não vier mais as sessões até a eleição, que o senhor desconte os salários. Essa atitude nós temos que tomar, porque o que nós vamos ver daqui para frente é isso aqui. Só vereadores da oposição, nenhum vereador da situação aqui presente. Então é muito lamentável, é muito triste essa situação. Dizer que nós, vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe, acabamos de aprovar a convocação baseado em lei, da presença do prefeito nesta casa, porque fomos obrigados a chegar a esse ponto. Porque aqui durante tantos anos, tanto tempo, todos esses anos, que nós aqui pedimos esclarecimento, que pedimos que o prefeito mande a essa casa as informações que nós solicitamos, e ele nunca nos respondeu. Então nós chegamos ao extremo. Nós não nem queríamos fazer isso, mas agora nós chegamos ao extremo de solicitar, através de uma convocação votada pela maioria simples dessa casa, inclusive ultrapassou os votos, temos 5 votos a favor, só 1 contra e 1 abstenção, mas que ele vai sim comparecer a esta casa e dar as informações que o povo de Guadalupe, os vereadores e, em especial, os funcionalismo público do nosso município merece todas essas informações. Infelizmente, senhor presidente, por orientação do Ministério Público, as nossas sessões não estão sendo mais transmitidas. E nós, que estamos andando nas casas, conversando com as pessoas, eles estão muito tristes. Toda hora nos perguntam o que foi que aconteceu. Então eu peço para Vossa Excelência, amanhã, se possível, solicitar um tempo na rádio comunitária de nossa cidade e explicar ao povo de Guadalupe, inclusive levando a documentação, por qual motivo as sessões não estão sendo mais transmitidas. Porque o povo de Guadalupe estava já acostumado, né, a toda segunda-feira ouvir as sessões, ouvir o pronunciamento dos vereadores. E, de repente, teve essa decisão, essa recomendação do Ministério Público. Então, é preciso que o presidente desta casa vá à rádio comunitária do nosso município e comunique a todos os guadalupenses a real situação, o real motivo. Dizer que aqui nós estamos falando, vamos continuar falando, porque o nosso papel, nós temos que cumprir o nosso papel até o dia 31 de dezembro. E só falar mesmo que o povo de Guadalupe é quem está vendo, é quem está sentindo, é quem está sofrendo com a questão da falta de iluminação, com a questão da falta de limpeza pública. E eu queria hoje era perguntar a alguém da situação, para que eles levassem, transmitissem o recado ao senhor prefeito. E a capina do nosso município, que recebeu um dinheiro do governo do estado, não vai ser feita? Ou vai ser feita pela metade? Então eu queria que eles conseguissem responder isso. Dizer também que nós estamos ansiosos e esperando a realização do asfalto que foi prometido, empenhado na Secretaria de Turismo do Governo do Estado, R$1.800.000 para a realização do asfalto aqui no centro da cidade, e que até agora não nos deram resposta nenhuma. Dizer também que é lamentável, continuamos aqui lamentando a situação do nosso município com relação, neste momento, com relação à saúde. Nós temos um eletrocardiograma no nosso município, tão reclamado, tão pedido e solicitado aqui pela vereadora Surama tantas vezes. Mas nós sabemos que não está funcionando. Nós temos um raio-x moderno, se passou quase um ano para instalar, mas instalaram, chegaram, concluíram e instalaram. Mas só funciona, não sei se vocês já perceberam, que ele só funciona uma semana, aí para. Aí dizem lá, está quebrado. Mas não é não. Não é porque está quebrado, não. É porque simplesmente a direção do hospital, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, não compra o filme para revelar. Não compra o material, que é o mínimo. Porque o caro era o aparelho. Caríssimo aquele aparelho. De última geração, o aparelho de raio-x que tem no nosso hospital. Mas, infelizmente, só atende a comunidade de vez em quando eles resolvem comprar o produto que faz, que revela o raio-x.
Então é também muito triste, lamentável a situação. Nós vemos, sabemos da necessidade, da carência da nossa população e sabemos que por falta, pela incompetência administrativa, porque não existe como dizer outra coisa. Simplesmente a incompetência administrativa, porque passa nosso município, é que hoje nós estamos vendo essa situação. Tem um eletrocardiograma, mas não funciona. Tem um raio-x, mas não funciona. E por qual motivo? Só porque não compra o filme para fazer funcionar aqueles aparelhos. Então a gente fica assim muito triste, lamentamos muito, mas infelizmente falamos, reclamamos durante quase 8 anos. E nenhuma resposta não nos foi dada. Mas o nosso papel, nós estamos aqui cumprindo. E vamos cumprir, sim, até o dia 31 de dezembro. Com toda a certeza, o povo de Guadalupe pode ficar certo. E dizer a vocês hoje que estão aqui presentes, qual é a situação dos vereadores que é ligado ao prefeito. Como estão agindo? Qual o posicionamento desses vereadores? Semana passada só veio 2. Hoje não veio nenhum. Vieram 2, mas já pediram para sair. Então, é essa a situação que a gente percebe, que a gente vê. E é preciso que o povo de Guadalupe esteja atento. Infelizmente, hoje, sem a transmissão da rádio. Mas o povo de Guadalupe vai ficar sabendo, sim. É uma obrigação de uma consciência, que o povo tenha uma consciência política. Não a consciência política partidária, mas uma consciência política de saber como o nosso município hoje está sendo administrado, ver os erros, os defeitos, ver quem está agindo corretamente. É preciso que o povo veja essa situação por que passa nosso município. Também, senhor presidente, gostaria que o senhor nos comunicasse a respeito da sessão solene que será realizada no dia 25 de agosto. O senhor sabe que na nossa lei orgânica determina que no dia 25 de agosto, dia do aniversário de emancipação política do município de Guadalupe, é realizada uma sessão solene. Eu gostaria só que o senhor nos fornecesse essa informação. E aí dizer que nós iremos continuar, sim, fazendo o nosso papel de vereador aqui nesta casa, independente de cor partidária, independente de eleição que está se aproximando. Nós, com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso, com o povo de Guadalupe, nós iremos estar, sim, aqui em todas as sessões, até a eleição e até o dia 31 de dezembro. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente dessa casa, os colegas vereadores na pessoa da vereadora Ana Lúcia, os amigos aqui presentes, a pessoa do meu afilhado, que é um assistente agora assíduo, né, ouvinte aí, que está aqui sempre com a sua presença, brilhantando aqui a nossa casa. O Emerson, Bela Vista, e dizer assim, que inicio as minhas palavras parabenizando a pessoa da Zélia, que há 24 anos festeja o novenário de Nossa Senhora Aparecida. Acabei de chegar da procissão e às vezes que eu participei, a casa cheia. Então, é um momento onde vários irmãos se encontram em busca do entendimento da palavra de Deus. O que eu presencio, que é necessário que hoje, no mundo que nós vivemos, nós temos não só que buscar esta palavra, mas colocá-la em prática no nosso dia a dia, aprendendo a amar, aprendendo a respeitar e aprendendo, acima de tudo, fazer com que a nossa população tenha consciência que nós precisamos deste poder espiritual. Da mesma forma que nós precisamos de nos alimentar da comida, nós precisamos nos alimentar dessa espiritualidade de Deus. Parabenizo também aqui a pessoa do Dr. Fernandes pelo grande evento que ele promoveu na zona rural, na sua fazenda Congo, né? Onde inaugurou o Parque de Vaquejada Dr. Fernandes, na organização do seu vaqueiro e Zé Ramos e toda a família, prestigiando a toda a vaqueirama, não só aqui da sua fazenda, da cidade de Guadalupe, mas das regiões vizinhas. Então, um grande empreendimento, doutor Fernandes. Sinta-se orgulhoso pela sua capacidade, pelo seu grande empreendimento de promover a toda esta vaqueirama, esse povo nordestino que gosta de vaquejada, que prestigia a vaquejada, você ter proporcionado, né, essa alegria. Estive presente no sábado, quero aqui justificar a minha ausência no domingo por ter outros compromissos já agendados, mas o meu esposo, meu braço direito, estava lá prestigiando, né, somando assim essa nossa força. Então, está de parabéns. E nesta oportunidade, eu quero assim desejar aqui a todos os pais, colegas vereadores, aos meus compadres, Jona, Elias, deixa eu ver se ainda tem mais algum compadre aí, aos amigos que são pais, que Deus abençoe todos vocês com muita sabedoria, com muita luz, com muita força e fé, para que vocês possam ter condições de darem continuidade nessa missão de serem educadores e de serem um espelho para os filhos de vocês. Então, parabéns a todos vocês. E nesta oportunidade, assim, eu faço assim a memória de um pai, de um amigo que partiu inesperadamente. Foi uma surpresa para todo mundo. O nosso amigo Agostinho Walter, né? O nosso amigo que, com certeza, quem frequentar o mercado público vai lembrar daquela imagem, daquela pessoa, um cidadão de bem, um homem trabalhador, que deixou um legado muito grande, de muitas amizades, o seu Agostinho ali sentado naquela cadeira, né? Chamando os amigos, conversando, e na oportunidade que está aqui o seu filho, Maico, eu quero dizer que ontem o seu pai também foi feito memória na Santa Missa do Dia dos Pais, pelo nosso amigo Mariano Batista, pela pessoa que ele foi, e que Deus a tenha em um bom lugar, e que na oportunidade eu convido toda a população aqui de Guadalupe a se fazer presente na missa de sétimo dia, que acontecerá na quarta-feira. Vai ter a missa e logo após a visita ao cemitério local. Quero assim dizer também, presidente, que gostaria também de enfatizar aqui a preocupação e a informação se realmente irá acontecer a sessão solene dos 87 anos de emancipação política que vai completar o município de Guadalupe. Então, é importante que nós saibamos para que nós possamos se programar, né, e estar repassando essas informações à nossa população. Quero dizer assim da minha alegria de nós hoje termos aprovado, né, este documento aqui, essa convocação ao prefeito municipal por uma maioria bem significativa, né, 5 votos, para que ele realmente venha a esta casa informar não só aos vereadores que fizeram essa convocação, mas principalmente explicar a quem realmente ele deve uma explicação, que é a nossa população. Em diversos pontos essenciais, e que esta vereadora aqui vem usando a tribuna desta casa por diversos anos ao longo desses meus mandatos. Então, são explicações fundamentais e que nós precisamos ouvir de quem realmente tem a capacidade
de informar, porque somos sabedores, mediante o cenário que hoje vive o Brasil, um cenário político que nós estamos desacreditados. Muitas pessoas hoje indagam ou não querem ter um conhecimento do verdadeiro papel que faz um vereador. Porque o papel do vereador é fiscalizar, o papel do vereador é apresentar projetos indicativos de lei cobrando as necessidades do seu bairro, da sua rua e da nossa cidade. E isso nós fazemos. E neste documento aqui, nesta convocação, o que é que nós queremos por parte do nosso gestor? Que ele nos explique como ele vai regularizar a questão do atraso dos salários dos nossos servidores municipais. A questão das férias em atraso dos nossos servidores. Do 13º salário dos nossos servidores. A questão das obrigações atrasadas dos fornecedores que hoje ele deve ao município de Guadalupe. Tem fornecedores que ele deve quase 200 mil reais. E a nossa preocupação? Como a atual administração vai conseguir pagar esses fornecedores? Nós só temos quantos meses? Até 31 de dezembro. Agosto, setembro, outubro. Menos de 5 meses. E ele não regularizou ainda o pagamento dos funcionários do administrativo que trabalharam e não receberam, dos nossos vigias. E aí? Que explicação? E muitas vezes nós somos criticados. Não adianta só falar, mas é o nosso papel. Nós estamos falando, nós vamos mandar a mesma cópia dessa convocação para o Ministério Público, que é outro poder que tem também de nos ajudar a fiscalizar e tomar as providências cabíveis em termos dessas cobranças. Então, nós não podemos ficar omissos e muitas vezes nos calarmos mediante essa atitude. Porque o que mais me causa tristeza é de eu não observar e nem presenciar por parte da atual administração uma satisfação a esta casa. Porque nós que somos representantes do povo merecemos essa informação para que nós possamos transmitir. Então ele dá simplesmente calado como resposta. Mas mediante a vereadora Ana Lúcia, através dessa convocação que hoje foi aprovada, ele tem obrigação de comparecer a esta casa. Então vamos aguardar e vamos estar levando aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, essa informação para que a população possa participar neste dia desta sessão e ouvir diretamente do nosso prefeito qual a explicação e qual a programação que ele fez ou que ele tem para sanar este problema, para solucionar estes problemas. Então aqui eu enfatizo isso porque nós não podemos nos calar, porque nós temos conhecimento que o repasse diminuiu, mas está entrando. Dia 10, dia 20, dia 30, o município de Guadalupe recebe suas receitas. E o que realmente ele está fazendo? Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, cadê os recursos do governo do estado que ele recebeu para solucionar os problemas em relação às nossas ruas escuras, os nossos calçamentos com pedras soltas, a questão do mato, da coleta que não é feita com eficiência, a coleta do lixo no nosso município. E quando nós abrimos o balancete, se encontra lá quase 90, mais de 90 mil, varia, né, por mês, 90 mil reais que é pago a uma empresa que presta serviço a esta prefeitura. E muitas vezes eu bato aqui na tecla, se ele pegasse 100 pais de 50, não boto nem 100, 50 pais de famílias por bairros para estar trabalhando, limpando as ruas, era 50 pais de famílias que estavam recebendo no mínimo um salário mínimo. E eu tenho certeza que as nossas ruas estariam mais limpas. Então, quero assim, só para finalizar, dizer que esta vereadora, ao longo desses anos, tem feito diversas cobranças por parte desta atual administração, como a realização do concurso do concurso público, como a criação de creche para criança de 0 a 3 anos de idade, como doação de lotes urbanos a família de baixa renda, academias públicas em todos os bairros da cidade, implantação do projeto PROERJ nas escolas municipais da nossa cidade, a implantação do CAPS AD álcool e drogas para podermos trabalhar com esses 9, a questão de campanhas, de projetos preventivos para que os nossos jovens não estejam envolvidos na prostituição e nas drogas, como também a manutenção das ruas e estradas urbanas e rurais, a reestruturação da Casa de Guadalupe, o retorno do transporte rural que trazia aqueles pais de famílias para vir receber o seu pagamento e também fazer a sua feira, que ele acabou. Então, ao longo dessa, de quase 8 anos de administração, o prefeito Allen fez questões de acabar com as vantagens que a nossa população tinha, como a nossa vaquejada, como os nossos foguetes, como o apoio às nossas quadrilhas. E na próxima sessão, eu irei complementar, né, falar aqui das minhas cobranças permanentes aqui nesta tribuna. Tudo isso aqui é para beneficiar a vereadora Suram? São os vereadores? Não, é a nossa população. Nós cobramos. Quem tem o poder de executar o que eu acabei de falar? O gestor. Então, cabe a vocês, amigos guadalupenses, que estão aí com o poder de escolher os seus representantes, que vocês saibam fazer acontecer a mudança que Guadalupe está precisando. Obrigada e boa noite. Na próxima sessão, com certeza, continuarei a informar mais desse trabalho que venho desenvolvendo ao longo desses anos.
Com a palavra o vereador Jesse Ramos.
Em nome da mesa, presidente, na pessoa do presidente, vereadoras, na pessoa da vereadora Surama, público presente, na pessoa da minha esposa Amanda. Boa noite a todos. Primeiramente aqui quero falar da estranheza e não estarmos mais falando para nossa comunidade, nossos ouvintes através da rádio. Mas enfim, já foi dado a justificativa pelo presidente, que me antecedeu, e ficou bem explicado. Quero aqui relatar o grande sentimento de tristeza, vereadores e ouvintes, até o ponto que nosso município veio, até que ponto chegou a nossa querida e grande Guadalupe. Antes, nosso município falava em justificativa que tal motivo o prefeito não poderia construir, porque o prefeito não poderia reformar, porque a limpeza pública não estava sendo feita como deveria, porque o prefeito acabou com a tradicional vaquejada, porque o prefeito abandonou as festas juninas, porque o prefeito não apoia o motocross, porque o prefeito não dá apoio ao teatro no nosso município, porque ele não apoiou os funcionários públicos do nosso município, porque ele não deu continuidade às festividades que tinha nos festejos, nas padroeiras do nosso município. Enfim, a justificativa era apenas porque teria que fazer o pagamento em dias, que continuar deixando o pagamento em dias no nosso município. E hoje, eu admiro, que não admito, a forma que o prefeito vem tratando nosso povo, da mesma forma que ele vinha tratando desde o seu primeiro mandato, e agora, cada dia, pior. Porque além dele não cumprir com suas obrigações, ele ainda não paga o funcionário em dias. Ele não avalia o profissional. Ele não tem um zelo com o patrimônio público municipal. Isso, cada dia que passa, estimula esse vereador que vos fala. Abre os olhos do nosso povo. Estimula este vereador para que cada dia ele possa trabalhar para tentar esclarecer o nosso povo, para tentar fazer um trabalho para que as pessoas possam abrir os olhos, para que cada um possa contribuir, para que nós possamos dizer não e dar um basta a estes administradores que não têm compromisso com o nosso povo. E o que eu mais queria, que o senhor prefeito, quando foi eleito, como torci, não para a eleição dele, fui torci para outro candidato, mas após a eleição dele ter sido vitoriosa, o que eu mais queria, que ele fosse um gestor de compromisso com o povo, que ele pudesse zelar o nosso município da forma que o povo merecia, principalmente que ele fizesse pelo menos o básico, para que o vereador, nós, não pudéssemos vir nessa Câmara para solicitar, ao invés de pedirmos obras. Estamos aqui apenas pedindo o que jamais poderíamos perder tempo, que era pedir o básico que o prefeito não faz com o nosso povo. Pudesse contribuir pelo menos com a melhoria, aí é vergonhoso depararmos com o vereador nesta Câmara, como o vereador Alderico fez semana passada, e falar que foi eleito para defender o prefeito, que não foi eleito para defender o povo, que foi eleito para defender o prefeito. Isso é vergonhoso. Eu sentar numa cadeira dessa, me deparar com um vereador que não tem compromisso com o povo, um vereador que tem compromisso com o poder. E falou para todos os funcionários que estavam aqui lutando pelos seus direitos, que era o pagamento da educação que estava atrasado. E se deparar com um vereador com total despreparo, dizendo que foi eleito para defender, foi o prefeito. E foi mesmo, como ele falou, com suas palavras. Várias pessoas tiveram a infelicidade de presenciar um vereador despreparado, descompromissado com o povo, falando que o seu compromisso é com o poder, que seu compromisso é com o prefeito. É muito vergonhoso para esta casa ter esta pessoa como vereador, representante do povo, que poderia representar o povo, mas representa um poder. E onde a gente vê outro vereador, como o vereador José da Inês, pedir a nós, aos servidores da, principalmente da educação, que vieram reivindicar, para que pudesse respeitar a imagem de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, chamá-los de Satanás. Isso é muito vergonhoso. Até que ponto esta casa chegou? Até que ponto o nosso povo se deparou com vereadores que não têm compromisso com o nosso povo? Isso é muito revoltante. Eu sou amigo de todos os vereadores e continuarei sendo amigos. Esse período é um período em que muitos se afastam, porque é o período eleitoral, onde cada um tem um partido diferente, tem uma proposta, um objetivo e um projeto diferente para com o povo. Agora, eu jamais poderei ficar de braço cruzado diante dessa forma com que eles tratam o nosso povo, diante dessa forma com que eles tratam, com que trataram os funcionários da educação, onde chamaram-os de Satanás, e onde disseram que não tem compromisso com nenhum deles. Mas eu quero dizer que, independente do futuro de Guadalupe, enquanto eu estiver aqui dentro, eu irei lutar por todos, porque, primeira eleição, vereador, eu tive 279 votos, e eleição, a última, eu tive 389 votos. Foi um dos vereadores que mais aumentei a votação, e quero dizer que continuarei lutando e gastarei meu suor sim, porque foi para isso que o povo me escolheu, para que eu pudesse defender, custe o que custar, a favor do nosso povo guadalupense. E quero aqui dizer, me solidarizar à família do nosso querido Augusto Walter, onde eu soube no momento do seu falecimento, e logo em seguida foi um baque muito grande para nós, guadalupense, que era uma pessoa conhecida por todos, admirada por todos, um comerciante muito conhecido desde o início de nossa Guadalupe. Aqui, em nome do seu filho, Michael, eu quero saudar seus familiares. Que o seu Augusto foi um lutador, foi um guerreiro fiel, apaixonado por sua família e pela mudança, para que Guadalupe pudesse ter um novo caminho. E eu tenho certeza que onde seu Augusto está, ele vai sentir o prazer de ter uma Guadalupe melhor nos dias de amanhã. Eu agradeço e parabenizo também, doutor Fernandes, pela grandiosa vaquejada que a sua excelência pôde proporcionar para nossos amigos, nossos vaqueiros carentes do nosso município, por conta de uma gestão que pudesse ter, proporcionar uma vaquejada ao nosso povo. Infelizmente não pôde, esqueceu, vereador. E você teve a felicidade de proporcionar, fé em Deus, Os próximos anos teremos, iremos voltar à nossa grandiosa vaquejada no nosso município de Guadalupe. Eu agradeço a oportunidade e boa noite.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Ivan Miranda, vereadores presentes, que eu saúdo aqui agora na pessoa do jovem, mais jovem vereador Jesse James, distinta e seleta, plenário aqui, auditório, aqui que está realmente devidamente reunido, e que eu quero lamentar, primeiro, me unir à família enlutada do grande Augusto, conhecido por todos. Nada se pode fazer agora. É bom que eu acredito que ele, como pai que foi, foi devidamente homenageado ainda em vida pelos seus filhos. Falando em pai, eu tenho dito inclusive para os meus filhos que não adianta aquela mensagem, que não adianta aquela festa, mesmo chorando, quando há ausência em função da perda da vida. Os elogios, as críticas, os sucessos e os insucessos têm que ser gozados em vida. O Dia dos Pais passou agora em agosto, segundo domingo de agosto. É claro que nós tivemos o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Tivemos o Dia das Mães no mês de maio. E quantas mães também não têm se revelado dentro da sua feminilidade, dentro da sua qualidade fêmea, um grande pai. Porque pai não é sinônimo de masculinidade. Pai é sinônimo de orientação na família. Pai é sinônimo de dedicação. Pai é sinônimo de formação dos filhos, netos, bisnetos e por aí vai. E eu acredito que o comércio, quando pegou e teve essa ideia, feliz ideia, de lançar o Dia dos Pais como segundo domingo de agosto, ele pensou no grande pai, o Pai Celestial. Este pai que nos orienta, este pai que tem agora todos nós aqui como os filhos. E falar em filhos, o nosso hino nacional tem uma coisa linda: verás que o filho teu não foge à luta. E eu estou com medo agora de alguns colegas vereadores fugirem da luta, desrespeitando o hino nacional. Gente, como é que nós vamos disputar? Não, mas como é que nós vamos ter um debate empolgado em prol do povo de Guadalupe, sem demagogia, sem falar em prefeito? Vocês já viram um time entrar em campo para jogar e o outro se retirar? Perde por W.O. Todo mundo sabe isso no esporte. É claro que a Câmara Municipal não é um esporte, mas é um diálogo sadio. Nós estamos aqui para poder trocar ideias. E é muito bom que os 9 vereadores tenham ideias díspares, vale dizer, ideias diferentes. E lança aqui, sem demagogia, sem pedir voto. Faz como a pesquisadora, doutora Ana Lúcia, a vereadora que não dorme sem antes olhar como é que está o portal da transparência, aquela toda. Faz como a vereadora Surama, que cavalga aí, procura ver como é que está o calçamento, cadê isso, cadê aquilo, cadê o povo, cadê as promessas, cadê o compromisso com o povo. Faz, inclusive, como o vereador Edvan, que a gente conhece, esse seu trabalho denodado. Faz, até como o doutor Fernandes, que quis trabalhar e não deixar, ele está aproveitando, pelo menos, fazer alguma coisa de iniciativa própria. Eu estou até com medo de cumprimentar algumas pessoas que vira o rosto, outros cospem, não em mim, graças a Deus, porque as duas braços estão funcionando, né? Tem gente que sabe que a esquerda ainda funciona, faz mal à direita, outros fazem bico, como se bico a gente tivesse medo. Falta de educação, pô. Cumprimenta o teu amigo, cumprimenta o teu munícipe. Larga de fora aquela paixão do partido A, B e C. Nós não temos partido. Nós temos um único partido, que é o partido do bem público, o partido do bem para os guadalupenses. Não adianta prós, 55, aquela briga toda, isso. Nós formamos o partido com caráter, com ética, com trabalho. Quero agradecer as palavras dos ex-exames, da Surama, pelo aquele nosso empreendimento que nós fizemos sem fins lucrativos, mas para sacudir, para mostrar que Guadalupe, mesmo distante a 19 quilômetros, pode ter uma vaquejada de renome, uma vaquejada que sirva de entretenimento, de alegria. Primeiro, a vaquerama nossa, local de Guadalupe, vai para ali, para Pastos Bons, vai para ali para São João dos Patos, vem ali de Floriano, mas vem gente de Sergipe, Araripina, longe, rapaz. Gente que não sabia nem o que era Guadalupe. E teve comunicado através de WhatsApp. Guadalupe, cidade de luz. Por quê? Rapaz, gera energia. Barragem Boa Esperança. Ah, rapaz, eu pensei que só tinha banana. Não, meu filho, tem goiaba também, maracujá. Tem coisa. Vê isso aqui, quer dizer, você divulga o seu município é através de obras e não de com palavras enganosas. Eu vou fazer isso hoje, amanhã, passam-se anos, vai completar 8 anos e ninguém faz nada. Doutor Fernandes, nesses 4 anos, fez tudo para poder fazer qualquer coisa. Rapaz, ficou difícil. O que eu fiz foi realmente do meu bolso. Ora, gente, você já pensou o seguro safra? Tem que pagar até amanhã todos os boletos. Nomes e nada, é R$1.100. E agora como é que a gente faz para não perder o seguro safra? Doutor Fernandes pagou todos os boletos. Não era época de política, não estava cumprindo, comprando votos, mas estava cumprindo com o dever de fazer vir o seguro safra. Pagou? Pagou. Os beneficiários que seriam do seguro safra receberam? Não. Culpa do doutor Fernandes? Não. E a culpa de quem foi? Procurem colocar na mente, na cabeça, e essa interrogação vocês mesmos respondem. Teve seguro safra? Também não teve. Teve compra direta? Também não teve. Pô, meu Deus, o que é que vai ter? Ah, doutor Fernandes, vai ter muita coisa. Por quê? As eleições não vêm agora em outubro? Ah, é, vem. O senhor vai ver como vai vir um bocado de inauguração, vai ser distribuição de terreno, vai ter... Não é possível. É, o senhor não conhece direito a política daqui, não. É capaz de sair até a Praça do Coqueiro. Eu digo, será? E fica desse jeito. Então nós temos que ter cuidado. O nosso compromisso com o povo tem que ser eterno. O nosso compromisso com o povo tem que ser durante dia a dia do mandato. Foi para isso que nós fomos eleitos. Não foi para a temporariedade das eleições. Pelo amor do guarda, guarda. Então o que é que nós temos que fazer? É chorar pelo luto que vive acontecendo em Guadalupe. Orar para que haja a chuva necessária para a manutenção dos nossos pastos. Orar para que nossas famílias continuem unidas. Orar para que os nossos pais continuem sendo exemplo, sorguedor da perpetuidade da espécie. O que o pai tem de melhor não é só a mulher, mas os filhos. E os filhos se espelham nos pais. E a gente tem visto o exemplo maravilhoso que os pais têm feito aqui em Guadalupe. Mesmo sem salário, mesmo desempregados, mesmo viajando para poder fazer bico lá fora e aquela história. Onde é que você trabalha? No desvio. Que desvio, meu filho? Não, eu desvio de Guadalupe e procuro serviço lá no Zé Olho todo. Então nós temos que ter esse compromisso. A melhor banana do Norte e Nordeste está do Piauí. Todo mundo sabe disso. Menor acidez. O melhor maracujá, de Guadalupe. A melhor goiaba, Guadalupe. Gente, e nós não estamos ali, em Juazeiro da Bahia, né? Sem ter água do Velho Chico, mas temos a água do velho monge do Parnaíba. Então, gente, o que nós queremos é trabalho. Nós não queremos desavença. Agora, fica difícil quando você prega, como nós estamos querendo pregar, e a turma abandona esta casa para não ouvir e nem defender os caras, os célebres guadalupenses. O que, que vai prometer essa turma que não quer defender? Quando você foge da luta, existe uma coisa chamada covardia. Pô, você tem que ouvir, a tua obrigação, tu foi eleito para poder vir defender os interesses do povo. Vê onde estamos errando. Só, doutor Fernandes, não é aí. Não faz assim, faz assado. Tá certo. Quando chega a época da política, o poder público realmente fica manietado, fica privado do seu direito maior, do seu direito de liberdade, do seu direito de expressão. Porque isso aí pode ser uma conotação política. Daí nós temos que acatar para o bem da lei eleitoral, para o bem do povo de Guadalupe, a recomendação do excelentíssimo senhor promotor, doutor Arimatea. Não é para... Não. Ainda bem que ele colocou em tese. Quer dizer, em tese é de um modo geral. Não significa que as falas que nós estamos fazendo aqui esteja seja propaganda política. E se a realidade tem que ser dita, que seja propaganda da PQP, mas tem que se dizer. Nós não podemos calar sob pena de sermos covardes. Agora, seria bom que os nobres e excelentíssimos vereadores não se ausentassem. Vamos já terminar. Amém. Seria tão bom que tivesse todos os nobres vereadores aqui naquele calor inicial do debate, sem acusações grosseiras, sem lutas de boxe, sei lá, mas defendendo os nossos interesses. Isto é necessário aqui. É necessário. Isso também é que nós deveríamos pedir uma recomendação para que houvesse obrigatoriedade da presença. Ela é um pouco, a nossa lei orgânica deixa brechas para que faltas deste tipo, eu vou ali, vou acolá, eu preciso ir para acolá. Mas existe outra maneira. É que os candidatos, os pré-candidatos, e da manhã adiante já com registro de candidatura, solicitem as ausências, justificando que dizem, em tal hora estarei em cima de um caminhão, defendendo meus interesses como político, na hora que possa ser feito, e faltar a reunião. Pedir um recesso branco à casa, para que possa tratar da sua campanha, correto, mas se ausentar das sessões, dói. Dói porque... Quanto mais nós joga, mais a gente aprende, né? Como é que você pode ter o afã, a vontade de defender os interesses do povo, se você não tem que encontrar argumento? Então aqui vai falar a doutora Lúcia, mostrando os erros, a Surama do mesmo jeito, o doutor Fernandes veio por tabela, o Jesse Jano veio também, o presidente encerra e vai-se embora, e o povo fica nisso. Cadê a resposta? Fica difícil. Fica difícil. É preciso que nós temos o debate saudável, democrático, cada um na sua, respeitando o ser humano como deve ser respeitado, para que o Pai Celestial continue a nos abençoar e que prossiga muitos e meios de agosto, segundo domingo, com os pais maravilhosos, que são os pais que estão aqui presentes e os pais que não estão ouvindo a gente, mas pelo amor de Deus, elogia, abraça o teu pai quando chegar em casa, dá um cheiro na testa, dá um cheiro na careca, naqueles por careca. Faz isso, que o pai, junto com a mãe, é tudo em nossa vida.
Boa noite, mais uma vez. Eu quero aqui dar os pesares à família de seu Augusto, em nome do seu filho, o Maico, aqui presente, seu Augusto, mais conhecido como Augusto Sapateiro, né? Tinha sua loja, eu como não sou dos mais novos, mas também não sou dos mais velhos, já conheci seu Augusto naquele local vendendo calçado. Uma pessoa animada, uma pessoa alegre, uma pessoa responsável com a sua família e com seus amigos e os clientes. Que Deus lhe tenha num bom lugar, seu Augusto. O Senhor é uma pessoa que merece. Eu quero aqui dizer à vereadora Ana Lúcia, quando ela falou a respeito da sessão solene, vereadora, em nenhum momento eu fui comunicado que vai ter ou não. Estamos aguardando. Com certeza, se for haver a sessão solene, o prefeito mande algum comunicado a gente, nós vamos comunicar a todos os vereadores e com certeza estaremos aqui presentes. É uma obrigação nossa e eu tenho certeza que nós não vamos fazer como os vereadores de oposição terminaram de fazer nesse momento. Eu acho feio, eu acho uma falta de respeito ao povo de Guadalupe, porque se eles tinham algum compromisso nesse horário, eles sabem que, primeiro de tudo, o compromisso é a nossa sessão. Tem uma vez por semana, porque não marca seus compromissos para depois da sessão. Eu tenho certeza que cada um desses vereadores que aqui estão também tem compromisso, mas ou fizeram antes, cumpriram com seus compromissos, ou então deixam para depois. Eu quero dizer, quando a vereadora Ana Lúcia disse para a gente baixar um decreto, felizmente, vereadora, tem que ser lei, né? Nossa lei orgânica deixa muita abertura. Então, nós não temos como punir algum vereador faltoso ou até mesmo aquele vereador que só vem, marca presença e sai. Infelizmente, a nossa deixa essa abertura, né? Mas que na próxima vez que foram revisar a lei orgânica, regimento interno, que seja visto essa parte, né? Para que eles faltosos possam, sim, ser descontados nos seus vencimentos. Porque nós sabemos que todo cidadão brasileiro que trabalha, que tem, presta o seu serviço, no dia que eles, não, que eles faltam, que não tem justificativa, é descontado nos seus vencimentos. Eu quero também aqui parabenizar todos os pais pela passagem dos seus dias. Parabéns aos pais especial, os de Guadalupe. E quero, doutor Fernando, mais uma vez lhe parabenizar pela belíssima festa de vaquejada que o senhor proporcionou aos nossos vaqueiros, não só da região, mas também da localidade aqui vizinho, ou seja, Floriano, Marcos Parente, São João dos Patos, Jatobá dos Noleto, como o senhor frisou que tinha vaqueiros até do Pernambuco, foi? De Sergipe. Então, isso está demonstrando que o povo de Guadalupe, não só o de Guadalupe, o quanto gosta da vaquejada. Estive lá no sábado, juntamente com a nossa candidata a prefeita, vereadores, vereadora Surama, vereador Gess e vários candidatos lá. Também a presença do ilustríssimo senhor deputado estadual Jorgiano Neto esteve presente. E quero lhe dizer, doutor Fernando, tamanho da alegria que eu estava ali, porque vaquejada é o esporte nordestino, é o esporte que o Piauí gosta, que Guadalupe gosta, e eu não poderia deixar de passar em branco. Estive lá, infelizmente, no domingo, não pude estar presente por motivos particulares, mas quero lhe dizer do tamanho da alegria que eu senti chegando ali, vendo aquela bonita festa. Muita gente dizia, tem poeira, tem cheiro de boi, cheiro do cavalo, mas eu não ligo para isso não. Eu gosto da poeira, é do cheiro do boi, do cheiro do cavalo, vereador. Para mim, é a festa que eu mais gosto, é a festa de vaquejada. E nós temos certeza que nós vamos voltar a fazer vaquejada em Guadalupe. Que um dia nós vamos ter alguém no poder executivo que goste da cultura nordestina. E eu quero estar ao lado dessas pessoas para junto organizar festas igualmente àquela que o doutor Fernando terminou de realizar nesse sábado e domingo na sua fazenda Congo. Parabéns, doutor Fernando. Parabéns à sua equipe. Parabéns, Zé Ramo, homem de coragem, de trabalho. Porque você fazer uma vaquejada não é fácil, é difícil, trabalha dia e noite, porque já fiz parte de organização e eu sei o tamanho do trabalho. Então, só quero parabenizar essa equipe. Mas, Quero também dizer aos vereadores, ao público aqui ouvinte, hoje eu perguntei, vereador, ao senhor vereador Alderico, Alderico, e o asfalto? Que deu o nosso asfalto? Disse, não, porque as máquinas foram fazer o serviço em Amarante, mas estão voltando. Por que que já estavam aqui, vereador? É estranho. Se vão fazer 8 quilômetros aqui, como é que faz alguns metros e vai-se embora e depois diz que voltam? Eu estou achando, vereador, que esse asfalto é igual uns que já vieram há alguns tempos aí. Faz 100 metros, 300 metros, vão embora para tentar enganar o povo. Eu não acredito, eu não acredito. Torço muito que seja real. Mas ele disse, vereador, que acredita que até o final desse mês reinicie o nosso asfalto. Vamos torcer e vamos cobrar do governo do estado, vamos cobrar o prefeito, vamos cobrar os vereadores, representantes aqui do povo, pela melhoria do nosso município. Eu quero também até parabenizar, em vírgula, ao prefeito por concluir a tão sonhada Praça do Coqueiro. Está bem andada, então nós não podemos só cobrar e não elogiar aquilo que é de bem para a população. Com certeza, a Praça do Coqueiro vai ser uma praça bonita, assim se for concluída, mas eu acredito que vai. E nós, população de Guadalupe, não só os moradores do bairro Coqueiro, vamos receber, enfim, uma obra feita pelo Poder Executivo, pelo prefeito Allen. Então, eu acho que só quem tem a ganhar, não só a população do Coqueiro, mas toda a população de Guadalupe. Mas também queremos cobrar que ele não só faça a praça, mas faça a limpeza das ruas, melhore os calçamentos, a iluminação pública, o pagamento dos funcionários, férias em dias, porque isso é importante. Não só é importante concluir a obra, não só é importante fazer uma festa de aniversário da cidade, com os salários dos cidadãos, dos pais de famílias atrasados. Que ele faça a festa, mas também que cumpra com as suas obrigações, que é o salário em dias de cada um de vocês, pais de família. Eu quero pedir aos vereadores que fiquem de pé para terminar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2016. Boa noite e obrigado.